Olá, meus amigos, estudantes do EOS Manaus. Hoje, exatamente, 17 de maio de 2021. E é sempre um motivo de muita alegria estarmos juntos estudando a obra Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na introdução e hoje nós vamos fazer o item 11. Certo? Ótimo! Então, vamos elevar o nosso pensamento e agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossas vidas, e a espiritualidade amiga, que em nome do Cristo Jesus nos inspiram, nos fortalecem nesse trabalho, nesse estudo que Jesus nos confiou. Te rogamos, amor querido, a tua permissão, o teu amparo, porque tudo que nós realizamos é em teu nome, Senhor. Graça te damos, que assim seja. Então vamos lá. É estranho, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Eis aí um erro. Oriundo, né, originado, como tantos outros, de observação superficial. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres, designando-se os primeiros por um nome qualquer e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, a menos que seja um parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência àquele que nos são desconhecidos. O nome das personagens ilustres impressiona mais e é por isso que são mais notadas, tá? Então, aqui a conversa na época diz, não, mas por que só se comunica espírito conhecido? E aqui Kardec está explicando, não é só conhecido. Os conhecidos são mais notados, são mais comentados, mas todos se comunicam. Continua o professor Allan Kardec. Acho também singular que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes, em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. Isso nada tem de estranho para os que sabem que o poder ou a consideração de que esses homens gozaram neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espiritual. Um rei, uma rainha, um presidente, um governador, um diretor, um grande empresário, isso no mundo espiritual não faz diferença nenhuma. Tá? O que faz diferença no mundo espiritual não é o dinheiro que você tem ou o título que você tem, mas a conduta moral que você conquistou. Isso sim é que faz toda a diferença. Nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho, abre aspas, os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados, fecha aspas, que devem ser entendidas como se referindo à posição que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro na terra poderá ser um dos últimos no mundo espiritual. Aquele diante de quem curvávamos aqui a cabeça pode, portanto, vir entre nós como o mais humilde operário. Porque, ao deixar a vida, deixou toda a sua grandeza e o mais poderoso monarca talvez lá se encontre abaixo do último dos seus soldados. Isso aí é a gente, né? Vamos pro 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes se apresentam com nomes conhecidos e respeitados. Então você nunca pode, em hipótese alguma, fazer qualquer avaliação de uma mensagem já se empolgando com o nome que o Espírito assina. Então, abstenha-se. Vamos abstrair verdadeiramente o nome e vamos nos ater ao conteúdo.
Isso é algo que a gente tem que estar muito atenta. Então vamos realmente nos ater ao conteúdo.
Continua Kardec. Quem pode, pois, assegurar que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington e etc., tenham realmente animado essas personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle podemos ter da sua identidade. Semelhante controle é, de fato, muito difícil de se estabelecer-se. Embora não possa ser feito de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, pode, ao menos por presunção, segundo certos indícios. Então, tenhamos muito cuidado. Então, gente, eu penso assim. Lá no Livro dos Médiuns, o Kardec diz que é necessário você ter o conhecimento daqueles que conhecem uma verdadeira pedra. Então, para isso, você tem que se especializar para poder identificar. Então, a gente faz uma autoavaliação. Eu tenho conteúdo espiritual, doutrinário suficiente para saber se uma comunicação é autêntica ou não? Para saber se aquela obra é autêntica ou não? Ah, tia, eu não tenho. Agora que eu estou iniciando os estudos da doutrina. Ótimo. Então, já que você está iniciando o estudo da doutrina, já comece por livros que você sabe que passá-lo pelo critério da doutrina espírita. Quais são as obras básicas? As obras da codificação. E conhecemos muito bem um médium aqui dentro do Brasil, autêntico, moralizado e que deu provas o suficiente, que é o Francisco Cândido Xavier. Então, vamos ler as obras da codificação. Eu quero entender religião. Série Emmanuel, série Humberto de Campos. Eu quero entender mundo espiritual. Série André Luiz. Pronto. Você vai dar conta de ler tudo isso nessa encarnação? Não vai. Para que vai perder tempo lendo coisa que você não sabe se o que está ali dentro é verdade, é autêntico ou não é? Me diga. Isso não é fanatismo. Isso é bom senso.
O que menos importa é o nome.
Os espíritos sempre falaram isso. Chama do que tu quiser. O que importa realmente é o conteúdo. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem guarda perfeita relação com o caráter que lhe conhecíamos. Isso é um fato? É um fato. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente. Por exemplo, se eu, Maria da Conceição, desencarnar e eu vier me comunicar numa reunião mediúnica que o grupo me conhece, vai ser muito fácil eles identificarem se é a tia Conceição ou não. Agora é o seguinte, nós tivemos, quando Chico Xavier desencarnou, o Chico deixou claro, ele falava, né? Não deixou escrito, mas isso é o que a gente chama de informações oral, né? Então, isso várias pessoas falaram que ele dizia, inclusive para o próprio filho adotivo dele, o Higino, Eurípides, né? Eurípides Higino. E ele diz assim: quando eu desencarnar, eu não vou vir comunicar. Eu já fiz tudo que eu tinha de fazer aqui, não vou. Mas o que teve de mensagens nominando como Chico Xavier não foram poucas. Muita psicografia e até pseudo-psicofonias. Porque as pessoas, infelizmente, que não estudam, não estudaram o Livro dos Médiuns, acha que o fato da voz ser parecida, isso já é o suficiente. Eu digo que voz é uma coisa que se imita. Vocês veem que a titia, a gente está fazendo várias vozes. Então você pode imitar, eu posso falar como Francisco Cândido Xavier. E na verdade é uma adaptação. Então o próprio Kardec fala no Livro dos Médiuns: nunca avalie uma comunicação, a autenticidade da comunicação pela mudança de voz, que isso não tem absolutamente nada a ver. Então é sempre avaliar o conteúdo.
O pior é que hoje no WhatsApp, passa muita mensagem assinada por Chico Xavier.
É.
Chico não assinou nada.
É.
Chico dizia quem era o espírito que estava vindo.
Todo
mundo acredita, inventa umas coisas, assinam como Chico Xavier.
E pronto. Exatamente. Então nós temos que ter muito critério, sabe, gente? Muito critério. Por isso que eu gosto de ir na fonte. Eu gosto de pegar a fonte, eu gosto de estar lendo o livro, eu gosto de comentar ali, eu estou com o livro em mãos. Vamos lá. Então ele diz assim: quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que sua linguagem guarda perfeita relação com o caráter que lhe conhecíamos. Isto já é um indício de identidade, um indício. É um indício. Mas quase não há mais lugar para a dúvida quando esse espírito fala de coisas particulares. Então o pessoal se comunicava dizendo que era Chico, aí usava aquela linguagem de Chico. Quem não conhecia o jeito Chico de falar? A forma humilde de Chico falar? Todo mundo conhecia. Mas aí vem o que identifica. Olha, ele diz assim, Kardec: olha, isso é um indício. É um indício. Mas ele diz: mas quase não há mais lugar para a dúvida quando esse espírito fala de coisas particulares.
Só aquele que estava lá conhecia.
Então eu sempre digo assim: se ajoelhou, vai ter que rezar. Se vem alguém, um médium, e diz assim: olha, eu sou seu pai. Então se ajoelhou, vai ter que rezar. Porque isso caracteriza que o mestre seria um médium de particularidade, né? Porque ele está dizendo: eu sou seu pai. Eu, por exemplo, sou médium ostensiva? Sou, mas não sou médium de particularidade. Não tenho essa característica. Eu me recordo, há muitos anos atrás, uma colega nossa, o Neto, havia desencarnado, e eu não conhecia as particularidades deles. E se comunicou um jovem. E ele não se identificou como Neto. Mas ele falava da situação dele no mundo espiritual. E ele disse uma coisa particular. E ela estava presente. Ele disse assim: nossa, aqui é muito legal, é tudo 3D. E aí ela começou a chorar muito. E eu, obviamente, não entendi. Depois que nós fomos avaliar a comunicação, ela disse: era meu neto. Porque ele tinha essa mania. Para onde ele era autista, para onde ele olhava, ele dizia: pô, parece 3D. Então bastou isso para que ela... E ele não tinha muita consciência que ele tinha desencarnado, mas ele tinha consciência que ele estava num lugar diferente. Entendeu? Então é uma particularidade. E em nenhum momento eu direcionei, eu disse, e nem eu imaginei como médico seria. A verdade foi ela mesma que chegou a essa conclusão, devido... Esse ponto em particular foi algo que marcou. Porque ela não comentou isso com ninguém, muito menos comigo. Então, aí a gente vai percebendo o quê? A particularidade é: eu sou seu pai, eu estou aqui. Então o médium está ajoelhando, ele está dizendo: opa, eu estou tendo certeza, é ele mesmo. Então agora me comprove. Me mostre uma particularidade. Então, médium de particularidades é raríssimo, não é comum, tá, gente? Que fala data, nome, como o nosso Chico Xavier. Entendeu? Isso são médios de particularidades, tá bom? Então ele diz assim: mas quase não há mais lugar para dúvida quando esse espírito fala de coisas particulares. Lembra casos de família que somente o interlocutor conhece, ao caso do 3D, né? Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem os pais com a linguagem dos filhos. Algumas vezes, nessas evocações íntimas, acontecem coisas surpreendentes, capazes de convencer o maior incrédulo. O cético mais endurecido fica, não raro, aterrorizado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Eu acompanhei uma comunicação, não foi no centro espírita, uma tia do coração desencarnou. Eu sempre conto essa história porque também me chamou muita atenção. E ela se desencarnou de um acidente de carro, foi algo muito brusco, muito rápido, né? E me recordo que uma médium não era espírita, não tinha absolutamente nenhum conhecimento, era uma jovem, e acompanhada com a mãe, foi até a casa do meu primo do coração, e disse que a mãe dele estava querendo falar com ele. Ela já estava talvez com uns três, quatro meses desencarnada. E aí eles me ligaram, sabendo que eu sou espírita, e eu disse, o que que você decidiu? Eu vou lá, porque ela nem sabia meu endereço, ela disse que a mamãe que deu. Eu disse, opa, médio de particularidades. Eu disse, quando que você marcou? Dia tal. Eu digo, eu vou lhe buscar, nós vamos juntos. E eu fui. Ao chegar na casa, era uma senhora, a senhora que estava assim, ajudando a médio, vamos dizer, né? Ela também não tinha muito conhecimento, mas ela evocava o espírito, ela conversava com o espírito. Então nós nos apresentamos e eu disse que eu era espírito. Ela disse, ai que bom, de repente você até me ajuda, porque a mãe dele é muito teimosa. E ela falava com tanta naturalidade que eu digo, meu Deus, que é isso, né? E nós sentamos ali à mesa, pano branco, né? Que o povo tem essa cultura, né? Do pano branco. Coloca-se o pano branco, a médium sentou-se ao lado do meu primo, a senhorinha que conversava com o espírito, muito natural, e a mãe da menina. E não bastou muito, a titia incorpora na médium e fala particularidades. Ela fala do acidente, ela fala assim, pensava que era o Bill que estava no carro, pensaram que era o Bill que tinha morrido, o Bill era o nome do cachorro dela. Mas não foi o Bill, foi do outro carro. Foram dois carros que se chocaram e no outro carro tinha um cachorro. E era, inclusive, um cockspaniel preto, igualzinho dela. Então, aí ela dizia, mas não era. Agora, olha a particularidade. Ela chorava muito, muito, muito mesmo. E o meu primo chorava muito, porque os dois eram muito ligados. E aí ela disse algo que aí ele chorou copiosamente. Ela disse assim, meu filho, quando ela desencarnou, perguntaram, Conceição, e as coisas da mãe? Eu digo, deixa tudo quieto, não mexe nada. Foi tudo muito rápido. Fecha todo o quarto dela, deixa uns 6 meses aí quieto. Porque a gente não sabe a condição que está o espírito. De repente a pessoa volta e vê tudo. Não, deixa quieto. Então o quarto ficou fechado. E quem estava na casa era o filho. E aí ela disse assim, meu filho, quando você entra no meu quarto, ele é homem, ele não contou isso para ninguém, você pega a minha roupa, senta na minha cadeira e cheira a minha roupa, ele fazia isso escondido, você acredita? Ele ia pro quarto da mãe, pegava a roupa da mãe dele, ficava cheirando e balançando na cadeira dela. E nessa hora eu olhei para ele, ele tava aos prantos, porque ele não contou para ninguém. Ele tinha vergonha, é homem, né? Eu estou acarinhando seus cabelos. Nessa hora, quando está fazendo isso, ela estava acarinhando os cabelos dele. Aí eu digo, meu Deus, não tem como eu negar a vida após a morte. Não tem. Não tem. Aquele povo ali nunca leu André Luiz, Chico Xavier, nada. E aí eu disse assim, aí eu fiquei calada e a senhorinha começou a perder paciência. Mas dona fulana, a senhora não pode ficar aqui, a senhora tem que seguir os espíritos. A senhora está atrapalhando. Aí eu olhei para a senhorinha, tadinha, a titia chorando e todo mundo chorando, ela não me reconheceu. Tamanho o estado de monoideia ligada realmente ao filho. Aí eu disse assim, senhora, a senhora permite eu conversar? Converse, minha filha, com ela, porque eu já não sei mais o que falar, ela é muito teimosa. Assim mesmo, gente, juro pra vocês. Aí eu olhei, eu disse, dona fulana, ela disse, oi, a senhora está me ouvindo bem? Estou. A senhora bateu a cabeça, eu sabia que ela tinha batido, bati. Sangra, ela disse, sangra. A senhora sente dor? Sim. A senhora consegue enxergar, além da gente, outras pessoas? Consigo. Eles lhe passam confiança? Sim, eles querem me ajudar. Eles querem me levar para o hospital. Olha só, é os amigos espirituais, né? Eu disse, pois então vá. É hora da senhora se tratar. A senhora está muito machucada. Aí ela disse, e meu filho? Eu digo, ele é filho de Deus. Deus vai cuidar dele. Do jeito que a senhora está, a senhora não vai poder cuidar dele. Se fortaleça, se cuide. Quando Deus permitir, a senhora vem para cuidar dele. Aí ela disse, está me dando sono. Eu digo, durma. E ali ela adormeceu e o médium também adormeceu. Né? Aí a senhorinha olha para mim e diz, ai minha filha, ainda bem que você conseguiu, porque eu não sabia mais o que dizer para ela. E aí ela, e a médium ali ainda meio em transe, aí ela diz: fulano, traz o café sem açúcar. Aí levanta a médium, bate no rosto da médium, dá café amargo para a médium voltar logo. Olha, você tem uma noção. E o meu primo, coitadinho, ali naquela, naquele choro convulsivo, e a gente foi tratar dele. Mas é assim. Então, ou seja, são particularidades, e você vê que era uma médium de particularidade, né? Olha lá, não é comum. Nós orientamos que ela procurasse a instituição espírita, mas é assim, então é algo que, como ele diz aqui no final, o cético mais endurecido, porque ele era cético, ele não acreditava. Ele foi mais assim, só queria ver. E ele, olha a surpresa lá que ele tomou. O cético mais endurecido fica, não raro, aterrorizado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Outra circunstância muito característica vem como prova de identidade. Dissemos que a caligrafia do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa caligrafia se reproduz exatamente igual toda vez que o mesmo espírito se manifeste. Constatou-se inúmeras vezes, sobretudo para pessoas falecidas recentemente, que a escrita denota fragrante, semelhante com a que tinha essa pessoa em vida. Tia, isso aqui é comum? Não, não é. Tá? Para que o médium possa psicografar algo que é da mesma, a mesma escrita, a mesma caligrafia, é necessário o quê? É necessário que seja um médium mecânico. Tá? Um médium mecânico. Porque o que que acontece? O médium intuitivo, ele capta o pensamento do espírito e ele mesmo passa para o papel rapidamente. Ele tem que ser rápido, ele passa rápido. No semi-mecânico, ele sabe o que está escrevendo e algumas vezes ele não sabe. E tem hora que é ele que escreve e tem hora que o espírito escreve por ele. No processo mecânico, o médium não sabe o que está sendo escrito. A mão dele é verdadeiramente apenas uma máquina, tá bom? Então, nesse caso aqui, subentende, se é a letra bem parecida, igual a do espírito comunicante, então é um médium mecânico. Então, vamos lá. Então, tem-se obtido a assinatura de perfeita exatidão. Mas, para isso, é necessário que seja um médium mecânico, tá? Longe estamos, entretanto, de dar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Apenas o mencionamos como digno de nota, tá? Isso não é, como eu dizer assim, isso aqui não é uma regra para que seja. Então, pode haver uma psicofonia por intuição? Pode. Na época de Kardec tinha que ser mecânico. O espiritismo estava tomando o corpo. Como é que a pessoa ia receber uma informação e dizer, e agora? Eu não estou pensando, mas então, para que o fenômeno pudesse realmente ter sido autêntico e realmente comprovar a comunicabilidade dos espíritos, era necessário que fosse o médium mecânico. Era necessário que fosse desse jeito. Tia, por que que hoje então não tem tanto médium mecânico? Porque nós precisamos lidar com a mediunidade, nós estando consciente. Nós precisamos nos aproximar da mediunidade consciente. Nós não podemos ser sempre mecânico, a gente volta e dizer, ah, oi, o que que aconteceu? Quem? Não, a gente precisa disso. Por que, tia, que a gente precisa? Porque nós temos que aprender a entender o que é nosso e o que não é nosso. Tia, como é que eu vou saber se é uma psicografia e se eu sou um médium intuitivo? Como é que eu vou saber se é da minha cabeça ou não? É simples, gente. É a coisa mais simples. Se eu te der um tema para você fazer uma redação, tá? O tema, a morte. Como é que você vai fazer? Você vai primeiro pensar num tema, você vai ficar construindo, você vai escrever um pouco, vai parar, vai pensar de novo. É uma construção de uma ideia tua. No processo da psicografia, isso não acontece, você não para. A ideia vem na sua cabeça, é tudo tão rápido que você tem que passar rapidamente para o papel, senão você perde. E se você parar para perguntar, e agora, é com R ou é com 2R? É com S ou é com C cedilha? Você já perdeu toda a linha, você tem que escrever. Depois você faz a correção ortográfica. Mas nesse momento é o pensamento, e o pensamento, porque espírito não dita a palavra. A gente espírito, ele transmite o pensamento dele. E nós revertimos o pensamento dele com as palavras. É por isso que os espíritos, eles têm preferências por determinados médios. Quem é? Olha, aquele médio tem um vocabulário que eu preciso. Porque ele vai revertir de vocabulário o pensamento do espírito, entendeu? É por isso que o médio, ele tem que melhorar o seu vocabulário, ele tem que ler, ele tem que ter uma mente assim bem ampla, conhecer de tudo um pouquinho, porque ele se torna um instrumento melhor, entendeu? Continua ele, só vamos mais esse aqui. Somente os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência. Somente espíritos que atingiram certo grau de purificação. É, liberto de toda a influência corpórea. Porém, quando não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que se serve, né? Desmaterializado, conserva a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também é um meio de reconhecê-los. A pessoa tem um tique nervoso, né? Qualquer coisa que ainda é muito vinculado à Terra, tá? Por isso que ele diz, é a expressão de que se serve, conserva a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também é um meio de reconhecê-los. Meio a que igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação atenta, cuidadosa, pode revelar. Vêem-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, aprovando ou condenando certas partes delas. Outros espíritos a lembrar circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Enfim, todas as coisas que são ao menos provas morais de identidade única que se podem invocar tratando-se de coisas abstratas, né? A identidade. Se, pois, a identidade do espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, não há razão para que não seja em outros. E se não dispomos dos mesmos meios de controle para pessoas cuja morte ocorreu há mais tempo, resta sempre o da linguagem e o do caráter, porque seguramente o espírito de um homem de bem não falará como o de um perverso ou de um devasso. Quanto aos espíritos que se apropriam de nomes respeitáveis, logo se traem por sua linguagem e por suas máximas. Aquele que se dissesse Fênelon, por exemplo, e que ofendesse, ainda que acidentalmente, o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, o embuste. Se, ao contrário, os pensamentos que ele exprime são sempre puros, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fênelon, não há motivos para se duvidar da sua identidade. De outro modo, seria preciso admitir que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, e isso sem utilidade alguma. A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e animados do mesmo sentimento, reúnem-se em grupos e em famílias. Ora, o número dos espíritos é incalculável e estamos longe de conhecê-los a todos. A maioria deles nem mesmo tem nomes para nós, porque são espíritos nobres, né? Um espírito da categoria de Fênelon pode, pois, vir em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Ele envia alguém, vai lá, fale, né? Apresenta-se, então, com seu nome porque ele é idêntico e pode substituí-lo e porque precisamos de um nome para fixar nossas ideias. Entendeu, gente? Olha, é necessário o nome, tá? Então, você é do mesmo nível. Vá, passe a mensagem e pode assinar, Fênelon. Kardec identificou isso. Mas quem importa, afinal, que um espírito seja realmente o de Fênelon?
desde que só diga coisas boas e fale como teria feito o próprio Fénelon, é um espírito bom. O nome pelo qual se dá a conhecer é indiferente, não passando muitas vezes de um meio para fixar nossas ideias. Não se daria o mesmo nas evocações íntimas. Então, se eu evoco meu pai, minha mãe, um irmão, um amigo, então teria que ser realmente ele, né? Por isso que ele diz, evocações, não se daria o mesmo nas evocações íntimas. Mas aí, como já dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de certo modo evidentes. Ainda há pouco citamos o caso da minha tia do coração. Por fim, é certo que a substituição dos espíritos pode causar uma porção de equívocos, resultar em erros e muitas vezes em mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático, que é a prática mediúnica. Essa é uma das dificuldades, ele diz. Mas jamais dissemos que esta ciência fosse uma coisa fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, como também não se dá com qualquer outra ciência. Nunca será demais repetir que ela exige um estudo assíduo, tá? Estudo assíduo. Então você não quer se tornar um espírita estudando quando você tiver uma coragem. Na verdade, não é um estudo, é uma leitura en passant. Já deixou, caiu por terra. Então ele diz, um estudo assíduo e geralmente muito prolongado. Olha aí, nós já estamos o quê? Há 28 anos estudando espiritismo. E eu nada sei. Não se podendo provocar os fatos, é preciso esperar que eles se apresentem por si mesmos. Muitas vezes esses fatos ocorrem por efeito de circunstância em que menos se pensa. Para o observador atento e paciente, os fatos são abundantes, porque ele descobre milhares de matizes característicos que para eles são raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns. Enquanto um homem superficial não vê numa flor mais que uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Muito linda, né? Essa é a linha de raciocínio do nosso querido professor Allan Kardec. E assim, amados irmãos, companheiros que acompanham o nosso estudo pelo nosso canal do EOS, diga para a gente como é que está esse estudo, como é que você tem conduzido, deixe as suas anotações no nosso caderno de recados em nossa página do EOS. Agradecemos infinitamente a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga. E que nós possamos aprender, refletir e viver o Evangelho do Cristo. Que assim seja.